Bom, muito boa tarde. Agradecemos a presença dos peticionários relativamente à petição Movimento pela Abolição da Caça à Raposa. Presumo Dr. Otávio Mateus, Susana Amaral e Dra. Rita Silva. Eu vou passar a apresentar os meus colegas, portanto, a deputada do CDS, Patrícia Fonseca, deputado do PS, Pedro Carmo, e o deputado do PAN, André Silva, e depois temos os assessores do CDS, assessores do Bloco de Esquerda e assessores do PEV, portanto, que estarão presentes para assegurar a audição. Segundo o regimento, portanto, estas audições das petições se fazem da seguinte forma, portanto, os senhores têm a palavra para expor a petição e as suas intenções, depois darei a palavra aos grupos parlamentares e depois voltarão os senhores a ter a palavra, se assim o entenderem. Portanto, eu também, Nuno Serra, do PSD, portanto, vou-vos desde já passar a palavra para que me possam...
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento os colegas de mesa no fundo, os senhores deputados. Nós entendemos e somos suportados por 17.500 assinaturas de outros concidadãos, entendemos que a caça à raposa já não faz sentido no formato que ela existe, não faz sentido em Portugal. Isto porque não é um instrumento eficiente de gestão de caça, não há, sobretudo, estudos que comprovem que a gestão de caça deva ser feita a partir da raposa, não conhecemos quais são os efetivos populacionais, não existem censos sequer de efetivos populacionais de raposa em Portugal, portanto, gerir a raposa pela caça é estar a conduzir no escuro. Portanto, achamos que isso é uma prática que não faz sentido do ponto de vista de explicação técnica. Depois, há uma série de outros pormenores na própria prática que achamos que não fazem sentido no Portugal deste século, tal como a caça a curricão, em que podemos ter uma matilha de 50 cães a estrelhaçar uma raposa e a matar uma raposa com essa alcateia. Não achamos que faça sentido adolescentes de 16 anos poderem matar uma raposa à paulada e ser legal. Portanto, isso não faz sentido que essa prática se mantenha. E no fundo, achamos que o facto de haver uma espécie que é um predador, e reconhecemos isso, que com quem nós interagimos, podemos e devemos interagir com essa espécie de forma diferente, não a matando, porventura, em casos críticos, fazer controle populacional de outras formas que não seja com a morte da própria raposa. Os estudos científicos não suportam aquilo que tem sido a prática que temos feito até à data. E, sinceramente, muito bem. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, vamos passar a palavra aos grupos parlamentares, se assim o desejarem. Não sei quem é que quer começar, se alguém quer falar.
Queres falar? Não. Boa tarde a todos. Cumprimento os peticionários, com todo o gosto, com todo o respeito que os recebemos aqui para ouvir realmente o interesse e os fundamentos da vossa petição. Eu registrei com agrado a vossa exposição, no sentido de explicar-nos a nós, fazer sentido devidamente fundamentado, de que a raposa é um predador e de que efetivamente tem que haver controle populacional. E tem que haver controle populacional. Aquilo que existe no momento hoje, e isto temos que efetivamente também analisar, é que não há a raposa, hoje, foi ganhando terreno e foi se multiplicando, não fosse algum controle populacional, e isso entra noutra esfera que temos aqui, do atravessamento das vias de comunicação, onde efetivamente vemos sempre muitas raposas à beira da estrada, realmente era difícil viver no mundo rural. Porque este equilíbrio que existe no mundo rural tem que ser disciplinado e tem que ser ordenado. Nós defendemos aqui muito também, noutras audições e nesta Comissão da Agricultura, que queremos efetivamente consumir produtos ou animais, ou no consumo da carne, biológico, o quanto é mais saudável, o quanto os ovos de galinha do campo efetivamente não aumentam o colesterol, mas já não há galinhas do campo. Não é possível haver galinhas do campo. Quem vive no mundo rural, não é possível ter galinhas do campo, porque as raposas dizimam estes galinheiros. Não há nenhum controle, porque não há mais nenhum predador da raposa. E isto passa-se o mesmo quando falamos que havia os lobos e já não há os lobos. Depois, também temos acesso e conhecimento dos números. Efetivamente, tem sido feito algum trabalho, algum levantamento, e estimamos que só na região Alentejo são predados pelas raposas mais de 150 mil animais ano. Mais de 150 mil animais ano. Ou nós temos aqui um comportamento para alimentar estas raposas ou tê-las realmente em zonas delimitadas, ou não é possível. Porque as raposas, para além destas aves apícolas que já referi, mas mesmo os outros, os ovinos, os caprinos, até nos bovinos, há situações em que comem a vagina da vaca e as vacas acabam por morrer poucos dias depois. É certo que não é só a raposa, é a raposa e o texugo. E isso é preciso ter atenção a esses pontos, porque não pode haver aqui, no nosso entendimento, animais de primeira e animais de segunda. É a nossa obrigatoriedade manter aqui o ecossistema equilibrado e, dentro das nossas competências e da nossa legislação, manter este equilíbrio do ecossistema. Mas o que é facto é que ele está desequilibrado e temos que ter isso em atenção. Para além de algumas pessoas sentirem-se assustadas no mundo rural, porque a raposa já vai dentro dos seus próprios quintais, vai quase dentro das suas casas, sobe pelas chaminés, e efetivamente nada podem fazer. Se viesse aqui com um argumento, e esse argumento a mim cativava-me e ganhava com certeza o meu grupo parlamentar, que alguém ainda estava a abater raposas para tirar a pele ou para qualquer outro fim económico. Frontalmente contra. E aí ganhariam aqui mais um aliado. Só porque efetivamente devemos manter este animal e não respeitando outros animais que também morrem tanto, temos dados que falamos em cerca de 150 animais, eu não posso conceber que haja animais de primeira e animais de segunda. Eu defendo sim um equilíbrio do ecossistema e não havendo predador para a raposa, temos que ter aqui a decisão e penso que esta é uma das soluções. Esta ainda é uma solução que nós temos regulamentada, disciplinada e que podemos melhorar muito em alguns exemplos que deu, alguns eu também discordo e sei que não são assim, nomeadamente as crianças matarem à paulada, isso por regra nunca não é legal e por regra não existe. Admito que isso tenha acontecido, mas isso acontece com todas as situações. Por isso, a situação das matilhas pode ser disciplinada de outra forma, isso sim, acho que deve-se fazer-se totalmente. Acabar com a batida à raposa, penso que iria desequilibrar mais o ecossistema. Muito obrigado.
Muito obrigada, querido também. Desculpa. Muito obrigada, queria cumprimentar também os peticionários e dizer que compreendo as vossas, ou compreendo, ou aceito as vossas preocupações, mas há aqui algumas questões que eu gostaria também de esclarecer e até questões que gostaria de vos... Não concordo em absoluto com algumas das questões que aqui levantam, como esta, por exemplo, dos adolescentes poderem matar à paulada raposas ou qualquer outro tipo de animal, e uma vez que diz que é legal, eu gostaria de saber aonde é que está escrito na lei que isso é possível, porque uma coisa é aquilo que acontece fora da lei e que deve ser punido, outra coisa é aquilo que é legal. Relativamente, pronto, e depois queria aqui dizer que há de facto uma visão urbana e uma visão rural do território. E eu não posso deixar de perguntar, de ter reparado aqui que os primeiros peticionários são, que penso que serão os senhores que, não confirmei os nomes, mas que aqui vêm hoje, são pessoas de locais mais urbanos. E, portanto, eu gostaria, se me puderem esclarecer, se tiverem essa informação, quantas pessoas, quantos dos peticionários, ou que proporção dos peticionários são pessoas que habitam num meio urbano e qual é que é a proporção dos peticionários que habitam no meio rural. Porque penso que isso também é importante para nós percebermos, porque quem vive no mundo rural tem uma percepção completamente diferente daquilo que é ou das para que é que serve e qual é que é a função essencial da caça. Queria aqui reiterar aquilo que o meu colega Pedro do Carmo aqui disse, que a raposa é um predador de topo, portanto não há outro tipo de predadores. À raposa e, portanto, é inevitável, imprescindível que exista um controle populacional. De facto, não há censos, os censos decorrem, ou a quantidade de animais que se caçam, decorrem também, como é óbvio, da sua população e o número de animais, da quantidade que eles existem na natureza, porque quando não há animais, eles não aparecem, não se podem caçar. E há um regime, não penso que o deverão conhecer, mas não sei se têm esse conhecimento, que há o regime ordenado e o regime não ordenado, e de facto no regime não ordenado há um limite ao número de animais, de raposas que podem ser caçadas, que é uma por pessoa, e nos regimes ordenados, pois depende do plano de gestão de caça que cada entidade aprova. Dizer que a raposa pode, se calhar erradamente, ou poderá eventualmente, por quem não esteja tão informado, ser comparada, por exemplo, ao lobo ibérico, que são, no fundo, os dois canídeos silvestres, mas não tem qualquer tipo de comparação, porque enquanto que o lobo estava em extinção, agora até já nem está, agora já é uma praga em muitos sítios, mas a raposa não está em extinção e, portanto, é obrigatório isso, a existência de um mecanismo de controle populacional. Porque o Estatuto de Conservação das Espécies não tem absolutamente nada a ver um com o outro. E também dizer que é preciso notar que a raposa é um animal oportunista, porque sendo omnívoro tem um conjunto, alimenta-se de a sua dieta é muito variada e flexível, e isso faz com que seja um animal muito fácil de adaptação e que pode inclusivamente, apesar do habitat dela natural não ser nas zonas urbanas, o excesso de população, aliás, como já acontece também com os javalis, faz com que elas sejam também avistadas, portanto, que existam também em zonas urbanas e podem, nomeadamente, alimentar-se, por exemplo, em lixeiras. Isto torna-se um problema também de saúde pública. Portanto, pensar que o homem e a raposa podem viver numa convivência harmoniosa é completamente utópico, na minha perspectiva. Concretamente, relativamente aos elementos que aqui nos trouxeram, o que eu gostaria de vos perguntar era o que disse, peço desculpa, os meus apontamentos, porque falaram em estudos científicos que não suportam a prática que tem sido feita até à data. Eu gostaria de saber o que é que esses estudos, quais são esses estudos científicos e, no fundo, o que é que suportam. Perguntar também qual é que é, quando dizes que se pode interagir de uma forma diferente e que o controle populacional podia ser de outra forma, sugeria que dessem exemplos e pronto, isso no fundo, se entendem que este não é um instrumento eficiente de gestão da espécie, quais são as propostas que acham que pudessem ser mais eficientes, de facto, porque acho que era importante. Numa última nota, aqui num dos pontos, por exemplo, da petição, que eu não posso deixar de dizer que não concordo de todo e que acho que nós não podemos utilizar exemplos que não se aplicam em Portugal e fazer disso uma regra, porque, por exemplo, aqui dizem é prejudicial para a biodiversidade. Os estudos científicos internacionais mostram que a existência e introdução de predadores aumenta a biodiversidade e a qualidade dos ecossistemas. Esta frase, retirada do contexto, parece muito bonita, mas, quer dizer, não tem qualquer tipo de aplicação. A introdução de predadores aumenta a biodiversidade quando os animais que se vão predar estão em desequilíbrio e, portanto, o predador entra para comer alguns animais e restabelecer o equilíbrio. Quando o próprio predador é ele está em sobrepopulação, como é óbvio, a introdução de um predador não aumenta a biodiversidade, reduz a biodiversidade, que é isso que se constatou, por exemplo, com o javali na Serra da Arrábida. É um dos exemplos que até houve javalis a tomarem banho na praia, e há pessoas que acham que é muito giro, coitadinhos dos javalis, verem tomar banho com as pessoas na praia, é muito normal. Portanto, isto é que não é normal, os javalis não tomam banho na praia e não invadem restaurantes. Qualquer dia acontece a mesma coisa com raposas, e portanto isto é que não é normal. Portanto, nós não podemos, numa realidade em que é preciso, ou que pode ser benéfico para o controlo, para o equilíbrio do ecossistema, a introdução de um predador, transpor essa realidade para uma outra, que é diferente, e dizer, fazer uma afirmação absoluta, portanto, de retirada do contexto, que induz em erro quem está a ler e não está por dentro do assunto. E penso que esta afirmação aqui que os senhores puseram na petição, de facto, não é de todo real, e lamento que aqui esteja. Obrigada.
Obrigado. A palavra agora ao deputado do PAN, André Silva.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento todos os presentes, cumprimento os peticionários, saudar na vossa vinda ao Parlamento, especialmente à Comissão de Agricultura. É importante o vosso testemunho, bastante dissonante com aquilo que é o espírito geral que reina e que assiste à Comissão de Agricultura, que é essencialmente, as discussões são essencialmente em torno daquilo que é o produtivismo e o sanitarismo quando se fala de animais. E, portanto, é uma comissão que está essencialmente virada para as questões da utilização dos animais para benefício próprio, para tirar vantagem do ponto de vista essencialmente económico. E a caça não foge a esta exceção, ou à atividade sinergética, se quiserem. E, portanto, a caça existe por dois motivos principais. Um é porque acaba por ser um negócio. O setor da caça não quer perder esse negócio, está bastante fechado relativamente a esta matéria. Explicarei mais à frente porque é que está bastante fechado e que não se abre sequer a fazer alterações aos diplomas, aos regulamentos. E depois porque ainda é verdade, porque ainda há pessoas que entendem que a caça desportiva e que a caça deve ser um divertimento, e portanto um divertimento que, do nosso ponto de vista, é um divertimento a larva, tal como é a tauromaquia. Isto é, alguém que passe momentos da sua vida de lazer a maltratar, a matar outro animal, é, do nosso ponto de vista, abjeto, é, do nosso ponto de vista, alvo de deve ser alvo de, caminhamos para isso, de legislação que o proíba. Iremos acompanhar, com certeza, esta iniciativa. E era o que mais faltava, que, porque a sensibilidade de uma determinada maioria, que ainda não está expressa na Assembleia da República, que não acompanha a sociedade, uma determinada maioria de cidadãos, seja eles urbanos ou não, que entendem que uma determinada conduta deve ser proibida ou criminalizada, porque há algumas pessoas que entendem, sejam eles rurais ou não, que entendem que uma determinada prática deve ser um desporto ou um divertimento. Dizer também que, não sei se os senhores têm conhecimento ou não disso, quem caça, hoje em dia, não são as pessoas que vivem em meio rural. Portanto, há muitos caçadores que não vivem nem trabalham em mundo rural e que se levantam às 5 da manhã para se irem divertir para o campo para meter chumbo em alguns animais e para terem um bom dia, um dia bem passado. Mas vem sempre a justificação. Não é por causa disso. Não é porque a caça seja um negócio, não. Não é porque nós gostemos de abater animais e de nos divertirmos a caçar animais, é porque é preciso um controle sinergético. Porque se nós não controlarmos os predadores de topo, as raposas, entre outros, estamos aqui a falar de raposas, vamos criar um desequilíbrio enorme, não só no número de raposas, mas também nos outros animais que não são, no fundo, predados, consumidos, caçados pela própria raposa. Mas há aqui algo de contraditório, porque aquilo que diz o espírito da caça, o espírito da atividade sinergética, é que nós devemos caçar, nós devemos regular os ecossistemas e as espécies sinergéticas em função dos censos e do número de animais que existem supostamente a mais, e vamos corrigi-los. Mas o Estado português há muitos anos que não tem censos. Não há números de animais sinergéticos rigorosamente em lado nenhum. E há de estar isso, e peço que fique no relatório, Sr. Coordenador, as perguntas do PAN 4280/12/13/2 e a pergunta 4.960. Ambas estas perguntas, ambas as respostas a estas perguntas, por parte do Governo, vêm confirmar aquilo que nós dizemos. Não há censos. E, portanto, aquilo que seria um instrumento de correção do número de animais, positivo, a atividade cinegética, está completamente pervertido, porque nós não sabemos o número de animais. Ora, se vamos ser honestos, então nós dizemos assim, bom, vamos parar, suspender toda e qualquer atividade cinegética até que saibamos o número de animais que existem no nosso país por região, por associação de caça. E aí sim, sabendo que existem número de animais em excesso de uma determinada espécie, vamos então caçá-los, vamos então corrigir esse número de espécie. Não é isso que acontece, não é isso que o setor pretende. Mas as raposas também têm aqui uma função extremamente danosa para os produtores, para as pessoas que têm galinheiros e outros animais. O ser humano tem invadido o habitat natural dos predadores. Ponto número um. Ponto número dois, ou destas espécies. Se alguém detém animais, tem que os proteger dos predadores. Isto é muito claro. E, portanto, eu diria que quando uma raposa ataca um galinheiro, temos aqui um problema também que nunca é colocado em cima da mesa, de que é qual é a responsabilidade daquelas pessoas, dos detentores desses animais, que não protegeram os animais. E, portanto, sabemos também, no caso do lobo ibérico, que há muitos pastores, uns sim, uns cumprem, mas há muitos que não têm cães de guarda, cães de rebanho, para proteger exatamente os rebanhos, que é uma das recomendações. E, portanto, isto é absolutamente premente e deve ser dito. Gostava ainda de dizer que, relativamente ao número brutal de ataques de raposas a galinheiros, não tenho aqui o número, não consegui, mas há uma pergunta feita muito oportunamente pelo CDS, que depois foi respondida, muito oportunamente feita pelo CDS, respondida, que são duas ou três, acho que foi pelo CDS. Ok, muito bem, por um deputado do CDS, ok, não foi do PAN, foi do CDS, muito oportunamente, e essa pergunta o que vem dizer, não tenho aqui dados concretos, mas depois podemos remeter à pergunta, é que foram registadas no ano ou dois duas ocorrências, ou uma ocorrência, seja o que for. Bom, mas depois dizer o seguinte, e é isto que eu quero aqui transmitir, que é a forma absolutamente cruel como a caça à raposa é feita. E, portanto, nós permitimos ainda, enquanto Estado, enquanto país, termos um código da caça, um regulamento de caça, que permite até 50 cães matarem, estraçalharem uma raposa. E isto, não venham dizer que é uma sensibilidade cidadina. Os vídeos mostram o sofrimento atroz que aqueles animais têm até morrer. E outra questão que está, e posso ajudar e a responder à pergunta da senhora deputada Patrícia Fonseca, artigo 78 e 81 do Regulamento de Bases Gerais da Caça, senhor Coordenador, por favor, no relatório, artigo 78 e 81, que vem dizer que o pau é um meio de caça na metodologia de salto ou corricão. Isto é muito claro. A lei o que vem dizer é que podemos caçar uma raposa, que é um canídeo, com outros 50 cães, a estralhaçá-la, e podemos abater, caçar, espancar uma raposa até à morte através de pau. Artigo 78 e 81, Regulamento das Bases Gerais de Caça. E, portanto, independentemente de nós termos de fazer aqui duas distinções, independentemente de nós sermos mais a favor ou menos a favor de existir atividade cinegética, o mínimo que se exigia a um setor que é progressista, a um setor que está a ser alvo de críticas e que, sim senhor, e que quer fazer avanços, é que alterasse os seus métodos de caça. No mínimo poderia fazer isso. Mas não. O setor da caça não quer, rejeita qualquer tipo de alteração e quer continuar a fazer as suas práticas absolutamente abjetas e horrendas e medievais. E isto tem que acabar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora tomarei... Sim. Sim, senhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, senhor. Eu tomarei agora a palavra em nome do PSE, agradecer as intervenções, dizer que foram realmente elucidativas. Quer dizer que, e começar por dizer que o PSD vai pedir para ouvir, efetivamente, relativamente a este assunto, um conjunto alargado de entidades, em especial o ICNF e todos aqueles produtores pecuários, agricultores, que podem, no fundo, ter aqui alguma relação direta com estas raposas. Dizer também que a questão dos filmes, e das fotografias às vezes distorcem a realidade, e lembro-me que já o próprio senhor deputado do PAN pôs uma vez uma fotografia que pensava que tinha sido uma feira em Santarém de um animal abatido, e afinal não tinha sido, tinha sido na Áustria há uns tempos, que até veio no Sol, no Jornal do Sol, mas que eu estou a dizer que muitas vezes as fotografias e, as, e aqueles filmes que a gente que vemos por aí distorcem aquilo que é a realidade de hoje em dia. E eu, depois de ouvir, a primeira questão que eu tenho aqui é que os senhores disseram que haveria outras formas de fazer o controle de predadores sem ser através da caça. Eu gostava não só de saber quais são, mas perceber quais são os custos disso, qual é o financiamento, quem é que irá financiar, quem é que... para nós percebermos, para termos os dados todos em cima da mesa e perceber aquilo que vai custar às pessoas, a todos os portugueses, fazer este controle de predadores sem ser através da caça. E sem ser, portanto, não matando os animais, como é que se, onde é que estarão os animais, onde é que os fazemos? Depois, aqui também ouvi que, efetivamente, as pessoas devem guardar os seus animais. Bom, eu acho que, em alguns casos, tem toda a razão. E nós temos vindo, aliás, até se vinha no passado, de um problema que era as culturas agropecuárias demasiadamente intensivas, porque se tivermos os animais, os ovinos, os caprinos, alguns bovinos fechados dentro de quatro paredes, 24 horas por dia, ai, dificilmente chega lá uma raposa. Mas com as exigências ambientais e com aquilo que era o bem-estar animal, que se tem vindo a percorrer ao longo dos anos, começámos a ter a exigências maiores para esses produtores em culturas extensivas. Ou seja, que os animais possam andar à vontade nos campos, as pessoas têm hectares e os animais andam lá. Portanto, esses animais são aqueles que são mais atacados pelas raposas. É verdade, como disse aqui o Sr. Deputado do PAN, que não há evidências das ocorrências, mas também não há evidências do número de efetivos, não há, ou seja, não estão registadas, mas há evidências quando falamos das pessoas. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho o prazer de viver no campo, e ouço, mas não é só naqueles sítios onde eu vivo, e até nas minhas, até com os meus efetivos que eu tenho, já aconteceu isso. E não sou um grande proprietário, tenho um terreno onde tenho lá umas galinholas, e se os cães ficam presos à noite para não andar na rua, as raposas vão lá. Portanto, é normal, isto acontece, não estou aqui a incriminar as raposas, nem quem defende as raposas, estou a dizer, isto acontece. Há uma forma de controlarmos esses predadores. Claro que vai acontecer sempre alguns ataques de raposas, não podem ser demasiados nem consecutivos, por forma a fazer. E, portanto, isso controla-se através de uma atividade sinergética que é a caça. Portanto, não fazendo isso, vem outra vez à questão. E, portanto, esses censos que eu estou a dizer é que não podemos ter os censos só para dizer que não há nenhum registro, não há nenhuma queixa na polícia, mas depois vir dizer que afinal, afinal as raposas não proliferam tanto como dizem. Não. Se não há censos, eu parto do princípio, com aquilo que são as evidências que eu tenho visto e com o que eu tenho falado, que existem ataques a mais raposas. E vamos estar neste trocar de informações sem saber aquilo que é a realidade. E, portanto, não defendemos. E eu acho que essa deve ser o que deve ser posta. Neste momento é ouvir Quem realmente anda, ouve-se o ICNF, ouvem-se os agricultores, os produtores agropecuários, ouvem-se os ambientalistas e percebemos aquilo que é os efeitos da raposa. Ouvimos há pouco tempo, tive a oportunidade de ouvir uns ambientalistas, uma associação ambiental, que se via muito preocupado com as raposas, exatamente por causa do lince ibérico, porque as raposas estavam... andou-se a tentar relançar o lince ibérico e, neste momento, o lince ibérico estava a deixar de ter alimento porque no sítio onde os puseram haveria raposa mais. E o que vinham a dizer é que é necessário fazer um controle de predadores naquele sítio para as raposas, porque senão não vamos conseguir relançar outra vez o lince ibérico. Lá está, e era da parte ambiental. Porquê? Estavam ambos a competir para o mesmo alimento, havendo mais raposas que o lince, portanto o lince teria esse problema. E isto eu não estou a dizer que é assim, estou a dizer que são coisas que temos vindo a ouvir ao longo dos tempos, porque eu tenho que ouvir, é esse o meu princípio, é ouvir todos e perceber, a partir daí, aquilo que seja. Para que não haja aqui, e não vou fazer quaisquer juízes de valores relativamente àquilo se é morta à paulada, se não é, eu não sei disso. Das matilhas, eu acho que há um grande engano relativamente, ou à função da matilha. A matilha não serve para matar a raposa, nem nenhum animal. serve para caçar, para fazer com que as raposas saiam para os caçadores as abaterem. Portanto, é isso o princípio da matilha. E, portanto, é natural também que quem não caça não conheça isso e veja de fora. Como se calhar eu não consigo também ter a visão de alguém que vive... Oh, Sr. Deputado, eu agradeço muito, mas eu nem sequer o interrompi uma única vez enquanto falou. E, portanto, pedi-lhe a mesma coisa. E, portanto... Eu tenho uma visão, que se calhar é de quem convive com estas situações há algum tempo, não tenho a visão de quem esteve sempre resguardado num ambiente onde não se vivia com isso, e portanto posso ter essa deformação que eu admito, eu não faço ao contrário, dizer, não, só tenho. Eu posso ter a deformação de quem viveu sempre, conviveu com isto, e convive bem. E portanto, para que isso não seja tomado em conta, a intenção do PSD, e para que não haja essa deformação, é exatamente ouvir todos, perceber... dentro daqueles que são as várias confederações agrícolas, que têm animais, porque não é, garanto-vos eu que não é, neste momento, e não é num restaurante ou num bar, que as pessoas se sentem mais prejudicadas se há raposa mais ou não. É todos aqueles que utilizam e que têm os animais para sustento, muitos deles sustento da família. E como disse muito bem, é muito mau se ver alguém a rir e satisfeito porque estar a mandar tiros num animal, mas também é muito mau ver alguém estar a deixar que esses animais existam e que prejudique o sustento de muitas famílias que vivem desses animais e comem daqueles animais que esses animais vão lá fazer. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio e uma boa vontade de todas as partes, e é isso que o PSD vai olhar. Vai perceber, efetivamente, o que é que, qual é o efeito direto das raposas no ecossistema, naquilo que é a agropecuária, na vida das pessoas, e depois tomará a sua posição e fará, se assim entender, uma legislativa sobre isto. E agora... Sim.
Muito obrigado.
Só, agora, só passar a...
Queria só fazer uma questão, e já passou a minha vez, portanto não vamos estar aqui a entrar em debate, não é essa questão, portanto não vou fazer nenhum comentário sobre a substância, mas é sobre o procedimento. Esta iniciativa entrou na Comissão a 22 de maio, foi admitida em junho de 2017, portanto já lá vão 9 meses. O relatório devia estar pronto no dia 1 de agosto. Claro que temos as férias parlamentares, etc. A pergunta que eu gostaria de fazer ao Sr. Deputado é dentro de quantos dias, expectavelmente, é que temos ou não temos o relatório. Independentemente, sem prejuízo das entidades que o PSD pode fazer, pode-as fazer à margem desta petição, aquilo que lhe peço, porque aquilo que exige o regimento de uma petição é que sejam ouvidos, acima de escola, que sejam ouvidos os peticionários e que depois seja feito um relatório aprovado na comissão para ser debatido. À margem disso, se algum partido, como é o caso do PSD, ou entender, recomendar no relatório que podem ser ouvidos entidade A, B, C ou D, tudo bem. Aquilo que também podemos recomendar. E, portanto, ou seja, não queria ficar à espera de outras audições para que este relatório ficasse dependente. Ou seja, este relatório não tem que ficar dependente de quaisquer audições. E, portanto, gostava de lhe perguntar, dentro da disponibilidade, a Sr. Deputado, que pudesse nos esclarecer a nós e aos peticionários, dentro de quanto tempo estima ter um relatório para apresentar, apresentarmos em comissão. Coisa diferente é, à margem disto, se quisermos, e o PAN acompanha, criar um grupo de trabalho para falar sobre atividade sinergética dos vários programas, aqueles que eu elenquei e outros, teremos todo o gosto para fazer, até porque nós temos várias iniciativas legislativas sobre atividade sinergética que estão em baixa sem votação.
Sr. Deputado, é pertinente a pergunta e deixe-me dizer que para a discussão e para fazer o relatório de uma petição, com certeza não irei propor ouvir qualquer entidade construir isto. Eu ouço essas entidades se houver iniciativas políticas ou para que os partidos possam estar mais elucidados para possíveis iniciativas legislativas. E, portanto, uma coisa não é independente da outra. O que eu disse aqui é que o PSD vai pedir a audição de um conjunto de entidades para que, na decorrente deste relatório e de outras iniciativas que já têm vindo a colocar, para que possa haver uma discussão alargada e, pelo menos, que possamos todos saber o que é que está a fazer. Mas não tem nada a ver com isto. Isto será discutido... Não, o relatório mal esteja pronto, penso, 2 semanas no máximo, teremos o relatório pronto para entregar e depois dar à comissão para ser discutido. Não tem nada a ver com isto. É totalmente, não é, é condicionado por isto, mas não condicionará esta atividade. Podemos propor isso na Comissão de Agricultura depois e logo vemos coisa a ser. Penso que poderá ser interessante, depende do que é que os partidos políticos quiserem fazer nesse aspecto. Eu penso que para já, da nossa parte, será suficiente chamar cá estas entidades para falar da raposa. Mas se houver algum partido que achar que deva ser largado a outro tipo de atividade sinergética para além da caça à raposa, pode ser feito. Então, muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria, em primeiro lugar, responder aos comentários da Sra. Deputada, que eu não apanhei o nome.
Patrícia Fonseca.
Sra. Deputada estava a perguntar-nos quantos dos peticionários eram urbanos ou eram rurais. Obviamente isso não está na petição e como se tivéssemos cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Cidadãos urbanos valessem menos ou valessem mais. Obviamente isso não acontece. Acontece é que o peticionário... Eu sou da Lourinhã, os meus antepassados são da Lourinhã desde o século XVII e vivo na aldeia das Cesaredas, que tem 300 habitantes, em pleno campo. Acresce também que tenho formação em recursos energéticos durante a minha formação académica, portanto, falo com experiência urbana, com experiência rural e com experiência académica. Portanto, não parece que seja justo acharmos que isto é um problema dos urbanos. O assunto que o Sr. Deputado tinha dito relativamente aos danos que as raposas causam, é curioso que, a pedido do CDS, foi feito ao CEPNA os danos que tinha havido nas raposas e por ano tinham sido dois. Dois danos, dois incidentes que tinham sido relatados. Após isso, nós pessoalmente não conhecemos nenhum estudo sobre danos de raposas, excepto um que foi publicado num diário, portanto, num diário de um jornal, que não tem validade científica, não foi revisto pelos pares, que é resultado de um inquérito sobre caça, feito a caçadores que são proprietários de animais, em que dão valores que a nós não nos parecem minimamente razoáveis, portanto é um estudo que pecam pela sua legitimidade. Sugere, inclusivamente, o estudo que há incidentes com animais, com bovinos, e, sinceramente, uma raposa não consegue afetar bovinos. Isso torna-se muito difícil, até pela capacidade física do próprio animal. Os dados que temos das caças com matilhas são reais, nós conhecemos pelas nossas experiências pessoais. Alguns vídeos que também estão na internet são de caçadores que falam em português de Portugal. Portanto, é óbvio que isso acontece cá em Portugal. E, portanto, esse é um caso real. O Sr. Deputado também falou que as raposas dizimam as galinhas, e agradeço a resposta do Sr. Deputado do PAN, que falou que quem tem galinhas que queira guardar e queira proteger, com certeza que as deve proteger. Portanto, aí peca também o proprietário que não seja cauteloso o suficiente. E quanto às raposas subirem pelas chaminés, pessoalmente gostava de ter visto isso em algum vídeo ou ver pessoalmente isso a acontecer. Quanto à raposa ser um problema de saúde pública, também está por provar. Noutros países, é facto que a raposa até transmite a raiva. Felizmente, essa doença foi erradicada em Portugal. A raposa não transmite raiva em Portugal, porque simplesmente essa doença está erradicada. Quanto à forma de controle populacional, não nos parece que seja tão imprescindível o controle populacional como é dito por alguns dos deputados. imprescindível, ainda está por provar que, seja, que assim o seja. O controle populacional poderá ser feito de algumas formas não letais. Podemos esterilizar as raposas, por exemplo. Mas, acima disso, temos aqui um princípio. Temos 17.500 cidadãos que pedem o fim desta prática. E, com esse pedido, aceitamos que esse princípio é válido e vamos tentar descobrir os meios para responder a pedido de 17.500 cidadãos, ou simplesmente vamos escudar-nos nos meios, ignorando 17.500 cidadãos. A escolha que os deputados têm também é essa. Portanto, eu gostaria de ver, naqueles conceitos, nós não estamos aqui contra a caça geral, estamos a pedir a abolição da caça de uma espécie em particular, que é relativamente consensual entre os cidadãos que não são caçadores. E reparem, os não caçadores também têm direito às raposas. Aquelas raposas são, entre aspas, de todos nós. Eu tenho direito a ver aquela raposa e, quando um caçador a mata, essa pessoa está a prescindir ou está a evitar que eu tenha esse direito de usufruir da própria raposa. Portanto, é aqui também uma questão de princípios que eu acho que nós devemos respeitar. Além do mais, nós temos caçadores na própria petição. Há caçadores que apoiam esta petição, porque são a favor da caça e nada contra isso, mas são a favor deste tipo de caça a este animal. Animal que... Pois, são contra a caça deste animal. Animal que o senhor deputado disse que não havia animais de segunda e animais de primeira, mas lamento discordar. Primeiro existem. Há humanos e há os outros. Número um. E quanto aos outros, há animais que são caçados e animais que são protegidos. E há animais que não estão em proteção geral e que não são caçados, e outros que são caçados. Portanto, sim, há animais com várias, e como bem sabe, com vários estatutos legais, e o que nós estamos a pedir é que a raposa salte do estatuto legal de ser uma espécie cinegética para um estatuto legal de uma espécie não cinegética. Portanto, são estes alguns dos nossos argumentos. Não sei se a Rita queria avançar alguma coisa.
Se me permitirem, queria só... Boa tarde a todos. Queria só deixar três ou quatro notas muito pragmáticas e muito, muito rápidas, e espero não estar a repetir. Eu estou aqui na qualidade de... Nós, na Animal, temos estado a fazer uma espécie de assessoria a este grupo. Fazemos vários movimentos de cidadãos e de cidadãs e, portanto, temos acompanhado tudo desde o início. Deixem-me só falar da pergunta que parece ter sido empurrada para o deputado João Rebelo, mas sendo um deputado do Grupo Parlamentar do CDS-PP, é uma pergunta do Grupo Parlamentar do CDS-PP, é verdade, portanto vamos assumir, porque é verdade. E em resposta a esta questão, como os senhores poderão ver, a resposta foi que no ano transato, à pergunta, foram reportados dois acidentes com raposas, sendo que um deles nem sequer foi a galinheiros. Ora bem, se há esse número tão assustador de ataques, eu não estou a negar que haja, estou a dizer, se existe, então as pessoas não se queixavam às autoridades, e se se queixavam às autoridades, isso teria que estar devidamente refletido nos números e, portanto, a tutela teria que passar essa informação ao Sr. Deputado a quando da resposta. Não foi o caso, foram dois casos que nem sequer são representativos. Isto em relação à questão da pergunta bastante pertinente do Grupo Parlamentar do CDS-PP na pessoa do deputado João Rebelo. Quanto aos acidentes, eles acontecem e vão acontecer sempre, naturalmente, ainda que se exterminem as raposas todas. De repente agora decidíamos exterminar as raposas todas. Iriam haver acidentes na mesma com os cães dos vizinhos ou com quem quer que seja, porque os acidentes acontecem. E não vamos julgar o todo pela parte, naturalmente, até porque não podemos fazê-lo. Queria também responder à parte do... Parece um pouco que estamos aqui a ser condescendentes para com os peticionários. A senhora deputada já não está e, portanto, não posso responder diretamente, mas... Ah, também já não está o assessor. Ah, pronto, mas fica gravado caso depois ouçam. Sim, eu sei, mas pronto, era importante. Eu, por uma questão de respeito e de consideração, de responder diretamente à pessoa. Mas pronto, isto para dizer que não vamos ser condescendentes para com as pessoas que, entre aspas, são tolinhas e assinaram uma petição sem saber o que estavam a assinar. Isso não é assim, as pessoas não são tontas, nós confiamos que as pessoas quando assinam um determinado, quando subscrevem um determinado texto, o leram e se tiverem interesse, naturalmente vão pesquisar. Portanto, não houve aqui engano, enganar ninguém com estudos de onde quer que seja. Há exemplos, com certeza, que o primeiro peticionário deu, mas isso não significa, e não vamos tomar as pessoas por tolas, não parece sequer que isso seja adequado. Da mesma forma que este é muito comum, muito, muito comum, este argumento que não colhe, portanto acaba por nem sequer ser um argumento, da ruralidade versus, com todo o respeito, da ruralidade versus urbanidade. Eu faço este trabalho de defesa dos direitos dos animais há 15 anos e vivo no campo. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com outra. Eu vivo no campo, no meio dos caçadores, no meio de enfim, todas as quintas e todos os domingos e todos os feriados. Tenho caça à minha volta, quando é a altura, claro, e o mesmo com criação de touros de lide e por aí fora, porque vivo numa região dessas. Isso não significa que eu não possa pensar de forma como diz? Ou então não. E então, isso não significa, eu nunca fui à Lua, mas eu leio sobre o assunto, eu não preciso de estar num local para ter conhecimentos sobre. Eu não preciso de ser deficiente para defender os direitos das pessoas que não são eficientes. Portanto, eu acho que é um argumento que não colhe e que fica mal, porque de facto nós podemos falar sobre as coisas, por acaso eu até vivo no meio rural, mas podia não viver e poder e saber falar sobre elas na mesma, tal como quem vive no meio rural pode perfeitamente, nós não vamos estar a paternalizar as pessoas e a dizer, não, coitadinhos, eles são os urbanodepressivos e só vivem nos apartamentos e não sabem o que é a vida do campo. Não é verdade. E o respeito pela vida no campo passa também pela vida, pelo respeito por estas vidas. E por isso é que há vários caçadores que contactaram o movimento em altura de uma manifestação que eles levaram a cabo e que teve caçadores presentes, curiosamente. Pessoas que se dedicam à prática da cinegética, mas não estão a favor disto. Eu termino já, todos estes episódios que se falaram, da paulada, dos miúdos de 16 anos e por aí fora, e não estou a ser condescendente quando digo miúdos, porque de facto eu quando tinha 16 anos acho que era uma miúda, é legal, é perfeitamente legal e está perfeitamente na lei de bases da caça, está perfeitamente escrito, portanto é possível, as matilhas até 50 cães e tudo mais, há quem ensine os seus cães a não destruírem o animal e apenas a irem apanhá-lo e há quem não, tudo depende do animal, tudo depende disso, eu trabalho com comportamento canino, portanto sei do que estou a falar. E por último, queria só deixar a nota de que para quem fala nos vídeos que não são cá, ou os que são cá e que depois são manipulados, eu não aceito isso porque eu fiz durante 2 anos da minha vida investigação sobre vários temas ligados à proteção dos animais e eu vi ao vivo. Portanto, não posso admitir que alguém me diga que não é verdade algo que eu vi ao vivo e filmei ao vivo. De câmara fechada, mas filmei. Não cometi nenhuma ilegalidade. Portanto, eu vi. Estas coisas de facto acontecem e aquilo que se pretende, aquilo que os peticionários, os que os representam e os restantes pretendem, é que isto não aconteça e que nos tornemos uma sociedade um pouco mais civilizada neste aspecto. Eles não estão a pedir o fim da caça, de facto, estão apenas a pedir o fim da caça a esta espécie em particular. E gostaríamos de doravante deixarmos de ouvir esta ruralidade versus urbanidade, porque de facto isso não faz sentido e é um bocadinho intelectualmente desonesto, com todo o respeito e consideração. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos ver se isso vai ser possível, se deixar de falar dessa dualidade. Vamos ver se isso consegue passar destes microfones lá para fora. Portanto, o espaço seguinte será a apresentação do relatório. Após a apresentação do relatório, discussão em plenário e, a partir daí, qualquer partido político, quer dizer, não é preciso chegar a essa altura, mas já podemos fazer, mas normalmente nas boas práticas será a seguir ao relatório, cada partido político, exatamente, não. Se quiserem fazer iniciativas legislativas relativamente a este assunto, depois estaremos cá nós para fazer essa discussão. Por favor.
Nós trouxemos pareceres de vários biólogos e cientistas que se dedicam a estes assuntos. Portanto, temos aqui 5 cópias, se for necessário mais, teremos todo o gosto em fornecer e podemos enviar por e-mail se necessário.